Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, de volta à questão indígena, esse é o nosso tema de agora, e essencialmente de volta à questão das novas demarcações, as homologações das que já estão sendo pedidas no país. Só para vocês terem uma ideia, são 600 áreas entre as novas demarcações, as que estão vigindo, que não foram ainda definidas. Esse é o nosso assunto que afeta enormemente o agronegócio brasileiro, os produtores rurais, que poderão perder áreas de plantação se isso for tocado à frente. E o nosso tema nesse instante é informar a sociedade da necessidade da aprovação, como presidente da FUNAI, do delegado Marcelo Xavier. O delegado Marcelo Xavier participou da CPI da FUNAI e do INCRA, tem uma ligação muito clara dos problemas que afligem o país, que afligem os índios, e sabe muito bem que, à frente da presidência da FUNAI, o senhor Marcelo Xavier vai ter que lidar com esse problema chamado demarcações. Para explicar isso para a gente, mais uma vez, nós estamos contando com o apoio do procurador do Rio Grande do Sul, o doutor Rodinei Candeias, que está conosco aqui no Notícias Agrícolas. Doutor Rodinei, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todo o público aí do Notícias Agrícolas. É um prazer sempre estar aqui contigo.
Muito bem. Antes de a gente entrar na indicação que não foi formalizada ainda do senhor Marcelo Xavier como presidente da FUNAI, nós precisamos fazer um esclarecimento. Nesse final de semana, um vídeo do Dr. Rodinei Candeias dominou a mídia, aí, enfim, quem estava nos grupos de WhatsApp, um transferia para os outros, virou uma grande propagação de informação, mas esse vídeo não é inédito. Eu próprio achei que era inédito, embora o conteúdo desse vídeo seja atualíssimo. Nos explique, Rodinei, quando é que esse vídeo foi feito e qual foi a preocupação e por que, que ele está atual até o momento.
Em 2017, o Supremo Tribunal Federal marcou para um dia só, em agosto de 2017, o julgamento de várias questões sensíveis ao agro e ao meio ambiente. Então, era a questão do marco temporal, das demarcações quilombolas, do Código Florestal. E naquela época, eu notei que isso estava sendo preparado para que houvesse uma grande mobilização nesse dia para reverter as coisas em prejuízos nossos, todos, em prejuízo do país. E aí, alertei através desse vídeo do que estava acontecendo e fizemos algumas mobilizações, e da parte da Procuradoria do Estado, era um processo nosso que estava indo a julgamento, a gente pediu que não fosse pautado porque ele não estaria maduro para ser decidido. Em função da mobilização da classe política e da repercussão que teve o vídeo à época, acabou caindo a pauta do Supremo e não foi o julgamento. Mas, no entanto, alguns desses casos, eles permanecem ainda prontos.
Travou. A conexão deu uma travada. O doutor Rodinei está em Porto Alegre e nós perdemos o sinal nesse instante. Vamos tentar restabelecer, senão a gente faz um pequeno break e daqui a pouco... Está de volta. Doutor Rodinei está de volta. Pois não. Então, o senhor estava explicando que as pautas ficaram presentes.
E tem que ficar atento, porque não daqui a pouco pode ser posta em julgamento essas matérias aí, né? Eu vejo o caso quilombola, me pegou de surpresa, ele foi levado a julgamento um dia antes do carnaval. E aí o Supremo julgou de inopino rapidamente assim e considerou válida as demarcações quilombolas, que é um absurdo.
E isso passou pelo STF, portanto está vigindo. As áreas quilombolas.
Segundo o STF, decreto pode regulamentar a Constituição a partir de agora.
O que é um absurdo.
É um absurdo.
Tá. Então, especificamente nos quilombolas, está vigindo, está valendo o que foi decidido no STF, embora seja contestado. Só que como é que se muda uma decisão do STF? É preciso de um novo projeto de lei?
Não, mas se o STF disse que pode decreto regulamentar a Constituição, basta que o presidente faça um novo decreto.
É verdade. E como é que fica? Não, agora na prática, porque realmente é uma coisa maluca, mas como é que fica isso?
Não, olha o decreto. A Constituição diz o seguinte, que é direito dos quilombolas terem suas casas e terrenos titulados, passarem a ser proprietários. O decreto veio e disse que aquele que se declarar, aquela comunidade que se declarar quilombola, o INCRA tem que demarcar, nem falou em demarcação na Constituição, e mais, de que a posse pode ser coletiva. Ora, posse coletiva, nós voltamos agora para o Neandertal, aí, de brincadeira.
Bom, então, só para passar esse item, quilombolas, passou pelo STF através de uma aceitação de que decreto muda a Constituição, então cabe ao governo Bolsonaro fazer um decreto para regularizar isso.
E outra, independentemente disso, se houver nulidade, irregularidade e existe nas demarcações quilombolas, o governo pode anular também, basta que façam uma força-tarefa aí que vá olhar com lupa esses casos quilombolas aí.
Tá, mas naquele julgamento do STF, que só aprovou a questão dos quilombolas, os demais problemas que afetam o agro, que são as demarcações indígenas, isso não foi decidido ainda, está para ser decidido, tem alguma data?
Não, não tem data marcada, não foi decidido ainda.
Tá, mas essa é a sua preocupação de que também passe as novas áreas indígenas, que são 600 áreas, já falamos aqui no Notícias Agrícolas.
É isso aí, quer dizer, o vídeo é antigo, mas a preocupação é atual, né?
Só a gente ficar atentos. Muito que bem, e diante disso, quem poderá lidar com esse problema chamado novas demarcações ou homologação das atuais, etc., é o novo presidente da FUNAI. E você, doutor Rodinei, você indicou o delegado Marcelo Xavier como uma pessoa capaz de dirigir a presidência da FUNAI. É isso mesmo?
É isso. Veja bem, o pessoal saiu até na imprensa, acho que foi no Estadão, de que o doutor Marcelo Xavier seria ruralista, vinculado à bancada ruralista. Eu acho que quem fala isso é um irresponsável, que não sabe respeitar um profissional qualificado como ele ou uma pessoa séria que está fazendo seu trabalho. Eu fui convidado para assessorar a CPI da FUNAI do INCRA e eu coloquei como condição de que eu queria ter uma equipe técnica não política, independente e que contasse com o delegado de Polícia Federal. E aí nós escolhemos o doutor Marcelo para ser o nosso técnico da área da Polícia Federal e ele foi lá e fez um trabalho extraordinário de investigação, de estudos de todos os casos, ajudou nas ouvidas, nas diligências pelo país inteiro, mobilizava as forças de segurança. Nós, inclusive, tomamos até tiro numa dessas diligências lá no Mato Grosso do Sul. E o doutor Marcelo era a pessoa que fazia tudo isso. Então, assim, ó, ele fez uma função absolutamente técnica. Não tem nenhum vínculo com causas ou ideologia desse ou daquele lado. Então, quem fala isso é um irresponsável. E outra, estão com medo de delegado? Quem é que tem medo de delegado? Quem tem medo de delegado é bandido. Bandido tem que ter medo mesmo.
Tá bom. E nesse instante, como é que está a indicação? Depende de uma decisão do presidente Bolsonaro.
É, eu imagino que ele seja nomeado aí agora com essas mudanças que houve na FUNAI, que ele possa ser nomeado lá pelo ministro Sérgio Moro. Então, assim, é indicação do presidente Bolsonaro e nomeação formal, eu acho que é do ministro Sérgio Moro, parece que está nesse pé agora. Qual é a missão que o doutor Marcelo vai ter que fazer lá? Nós temos alguns entraves grandes, e aí a gente vai entender a questão da resistência ao nome dele. Quando falaram o nome do Dr. Marcelo, alguns grupos indígenas disseram, algumas militâncias disseram que vão se mobilizar, vão trancar estradas e coisa e tal. Mas por que que essa gente quer trancar estrada? Quando falaram em regulamentar ou melhorar a gestão do Fundo Amazônia, mesma coisa, vamos mobilizar, vamos isso... A Angela Merkel criticou, o Macron criticou. Aí, quando disseram que vão municipalizar, quando o Mandetta disse que iria municipalizar a saúde indígena, a mesma coisa. Disseram que vão trancar as estradas, que vão... Tá, só um pouquinho. Vamos entender o que está por trás disso. Quem é que está ganhando com essa história toda? E aí eu vou dar casos concretos para você, assim. Roraima, hoje, depende da energia da Venezuela. Por quê? Porque não se consegue fazer... o linhão de Tucuruí que liga Manaus a Roraima. Por quê? Porque existe uma tribo de índio ali no meio. Quem é que gerenciava essa tribo? Era o antropólogo, ex-funcionário da FUNAI, que montou uma ONG para atender essa área, e lá ele era responsável por comercializar os artesanatos dos índios, comercializava alimentação, quando os índios viajavam, era a empresa dele que fazia. Quer dizer, um sujeito só, vinculado à FUNAI, aos grupos de domínio das ONGs, dominava e impede um estado inteiro de ter energia. E, casualmente, a filha dele era a diretora de desenvolvimento, a diretora de ambiental da FUNAI. Quer dizer, os caras estão de brincadeira, né, João Batista? Aí pega outro caso, CESAI. Eu e o doutor Marcelo fomos ouvir uma liderança indígena em Santa Catarina, né? Aí fomos ouvir essa liderança indígena lá em Santa Catarina e ele disse que ia falar para nós em Guarani. Quer dizer, foi uma palhaçada. Nós ficamos lá uma meia hora escutando a pessoa falar em Guarani, evidentemente sem entender nada. Depois nós descobrimos que essa pessoa, ele era argentino. Quer dizer, nós tínhamos a denúncia de que os indígenas da Argentina tinham sido trazidos ali para Santa Catarina e isso se confirmou. Aí, pior, nós fomos olhar na documentação e ele era contratado como agente de saúde da Secretaria da CESAI. Quer dizer, a CESAI, na verdade, está servindo para pagar militante para fazer invasão de área. Pega aquele outro caso lá do Mato Grosso do Sul, que infelizmente faleceu aquele indígena lá que tentaram fazer uma invasão violenta e os agricultores reagiram. Aí o sujeito que morreu era agente de saúde indígena. Aí eu pergunto, o que que um agente de saúde indígena, pago pela CESAI, está fazendo em invasão de área privada? É evidente que esse dinheiro todo está sendo usado para militância, está sendo usado para uso político de caciques, para uso político de ONGs. Só na CESAI são 2 bilhões de reais e são administrados por uma ONG, aquela era a ONG Missão Evangélica Guarani Kaiowá. Então, assim, é isso que essa gente não quer mudar. Aí, claro, vão botar um delegado lá, ele vai começar a apurar o que tem de irregularidade e cabeças vão rolar. E é o que precisa ser feito. Nós precisamos regularizar de uma vez por todas. Essas demarcações fraudulentas, muitas delas servem só para aumentar a área estatizada e para se apropriar de propriedade privada. Bom, então, é evidente que eles não querem uma pessoa séria, um técnico, um cara que não depende do empreguinho público, porque ele é uma pessoa concursada, uma carreira consolidada.
Bom, enfim, vai depender, então, nesse instante, da nomeação dele como presidente da FUNAI, a caneta do ministro Sérgio Moro. E isso não tem prazo ainda, não é, doutor Rodinei?
Não, já deveria ter acontecido, porque a FUNAI está acéfala e, nesse meio tempo, enquanto ela está acéfala, os bastidores continuam atuando, né? Agora mesmo em Ronda Alta, ali, a FUNAI entrou com as ações para tirar 40 agricultores da área da reserva do Serrinha. Depositou R$500 como indenização para uma família que está lá há 50, 60 anos.
Nossa, e que pé está isso, né, em Ronda Alta?
Pois é, a FUNAI entrou, o juiz já fixou prazo de 15 dias para as famílias saírem.
Meu Deus!
E aí?
Meu Deus!
Em pleno governo Bolsonaro, e aí?
E essa, vamos dizer assim, entre aspas, intervenção seria por parte do ministro Moro?
Ah, mas basta que o presidente da FUNAI determine a suspensão do processo.
Tá? Bom, então urge mais do que nunca que o delegado Marcelo Xavier ocupe a presidência para, pelo menos, resolver essa situação de Ronda Alta.
É, essa imagino que dezenas de outras parecidas que ele enfrente e dê as determinações, né? Eu estava olhando ali um pouquinho antes de sair o ex-presidente da FUNAI, assinou um termo de ajuste de conduta para o Ministério Público para dar continuidade às ações da FUNAI. Então, como é que o cara que está de saída fica fazendo ajuste com o Ministério Público para dar sequência às demarcações, muitas delas fraudulentas?
Doutor Rodinei, meu Deus, eu estou aqui impactado, porque de repente a gente estava pensando que as coisas estavam indo bem, mas os mesmos estão por baixo, derrubando toda a tentativa de melhorar o país, é isso que a gente está entendendo?
É isso. João Batista, por que você acha que conseguiram derrubar a medida provisória que mudava a estrutura da FUNAI? Porque, evidente, há interesses bilionários por trás disso, interesses políticos fortíssimos, e que ficam influenciando as decisões. Por quê? Porque existe uma máquina de ONGs, uma máquina de verbas públicas que fica vivendo e se alimenta disso e não quer mudar.
Bom, voltando à nossa pauta, nossa, eu estou assustado com as informações que o senhor está nos passando, mas voltando à nossa pauta, caso o delegado da Polícia Federal, Marcelo Xavier, seja indicado a presidente da FUNAI, presidente da FUNAI, ele vai, além desses problemas que você já citou, ele vai ter sobre as mesas a questão das demarcações que dizem muito respeito ao agronegócio brasileiro. Essa é a principal dificuldade que ele vai encontrar, doutor Rodinei?
Sim, nós lá na CPI, a gente olhou caso a caso das demarcações e existem muitas muito mal feitas, com irregularidades graves, com mentiras grosseiras, assim, dos antropólogos no processo. E é preciso, sim, rever esses processos e regularizar. O que tiver que ser demarcado, demarca, mas o que for irregular e tiver mentira, tem que anular e acabar com essa angústia, né? Porque aí as famílias ficam nessa agonia, né? Não sabe se vai ter demarcação, se não vai ter, se vão ficar, se não vão. Isso aí eu acho o pior de tudo, é essa desumanidade que tem com as pessoas que moram nas suas casas, que vivem dali e que tem esse tratamento do Estado aí, que é um absurdo.
É, eu vou repetir o que eu disse agora há pouco, da minha perplexidade com todas essas informações, porque, assim, jornalismo, né, doutor Rodinei, o senhor entende, a gente escolhe os assuntos mais prementes que sejam de interesse dos nossos usuários para colocar aqui no ar. E eu estava considerando que a questão indígena, depois que nós falamos faz quase que um mês aqui no Notícias Agrícolas, que as coisas estavam bem encaminhadas, bem elucidadas, enfim, sob controle. Aí o senhor veio me dizer que, pelo contrário, não tem controle nenhum, está o nó pior ainda, a situação piorou.
Isso aí tem uma máquina tentando moer qualquer pessoa que se oponha a esse sistema.
É fundamental, portanto, que a mídia entre nessa história, a grande mídia, mas exatamente ela está contra a solução, ela quer permanecer o status quo, né?
Claro, se alimenta disso também, né? Certamente tem algumas verbas dessas ONGs aí que acabam ou nas mãos de repórter ou na mão de empresas que estão mendigando verbas hoje para manter suas impressoras rodando, né?
Bom, só para fazer então um resumo aqui aos nossos amigos do Notícias Agrícolas, nós estamos falando com o Procurador de Estado do Rio Grande do Sul, Dr. Rodinei Candeia, que é um especialista na questão indígena, participou da formação do governo, no início do governo Bolsonaro, na área indígena, participou da CPI da FUNAI e do INCRA, e está indicando, apoiando para a presidência da FUNAI, o delegado da Polícia Federal, Marcelo Xavier, que trabalhou com ele na CPI da FUNAI. E agora está revelando coisas que para a gente, para nós, repetindo agora há pouco o que ele disse, eram coisas já ultrapassadas, pacificadas e muito pelo contrário. E ainda o novo presidente da FUNAI, seja o delegado Marcelo Xavier ou outra pessoa, vai se defrontar com esse enorme problema chamado novas demarcações que abrangem 600 novas áreas no país, entre elas a comunidade lá de Ronda Alta, pessoas que vivem há 60 anos naquela região, naquela propriedade, com títulos nas mãos, e poderão ser expulsos porque há uma decisão do Ministério Público Federal para que aquela área seja decretada área indígena. É exatamente esse resumo, doutor Rodinei?
Essa área até tem umas características um pouco especiais, porque essa aí já houve uma retirada das pessoas na década de 2000 ali, e ficaram alguns remanescentes ali que não concordaram. Mas, assim, a decisão é que só poderiam tirar essas pessoas se houvesse onde colocá-las, se indenizasse, enfim, né? E aí a FUNAI agora, através da Advocacia da União, fez uma manobra aí, entrou com várias ações para depositar em juízo o valor e retirar as pessoas, né? Então, assim, como eu disse, em pleno governo Bolsonaro, né?
Então, e você acha que o governo, o Jair Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro estão bem informados, estão informados sobre esse relato que você nos faz?
Tenho certeza que não.
Não?
Mas... Tenho certeza que não.
E agora?
Aliás, eu vi uma reunião, eu acho que faz uma semana, 10 dias, dos agricultores aqui da região de Ronda Alta com o presidente Bolsonaro. Eu acho que nessa questão ali de Ronda Alta, ele tem conhecimento, né? Mas assim, recente, porque os agricultores conseguiram uma pauta lá com o senador Reis e foram até lá e conseguiram expor, então, para ele o problema que eles estavam passando. O seu Décio Gomes, lá de Ronda Alta, que eu vi lá.
Muito que bem. Então, assim, toda a atenção dos nossos amigos usuários do Notícias Agrícolas, dos produtores, com a questão indígena, porque pode ficar pior do que está, né? E se a gente, nós temos que vencer essa pauta aí, por exemplo, apoiando a indicação do Dr. Rodinei para a presidência da PF, da FUNAI, o delegado da PF, o senhor Marcelo Xavier. Doutor Rodinei, a gente costuma, ao encerramento das entrevistas, dedicar um espaço para o senhor se dirigir aos nossos telespectadores. O que o senhor gostaria de alertar e dizer nesse instante, doutor Rodinei?
O que eu diria é o seguinte: não basta nós termos feito esse movimento todo para limpar o país e para regularizar o país. É preciso a nossa permanente atenção para que os rumos não sejam desviados e a gente seja impedido de passar o país a limpo. Então, se mantenham atentos, se mantenham mobilizados e não deixe que essa estrutura corrupta e podre que ainda está no serviço público se mantenha manipulando as coisas na direção da Venezuela como estava antes. Então, nossa direção é o sucesso, nossa direção é a prosperidade. Chega disso.
Lembrando bem que isso não é só uma questão da FUNAI que está sendo, entre aspas, habitada por esses seres, né? Pela esquerda principalmente, mas toda a entidade de governo está infiltrada de esquerdistas. Essa é a informação que a gente tem, né, doutor Rodinei?
É isso aí. Sabe que essa semana o Olavo de Carvalho me referiu possivelmente em função desse vídeo. O que está por trás disso é um grande processo de estatização de terras públicas, seja através de demarcação quilombola, seja através de demarcação indígena, seja através de criação de unidade de conservação. Tudo isso já está consumindo 50% do território nacional. Então, assim, ó, e aí eu te pergunto o seguinte: me dá o fato que eu te dou o direito, né? Então, assim, se eu estou estatizando, o que eu estou fazendo? Olha o caminho que nós estamos sendo levados. Então, essa é a resistência que nós temos que ter. Nós temos que lutar por um país livre. E da forma como está, nós vamos virar, tudo vai virar na mão do Estado. Já não basta o que está, né?
Muito bom. Doutor Rodinei, muito, muito obrigado mais uma vez pelos seus alertas, pela sua atenção para conosco, pela gentileza. Vamos ficar atentos. Obrigado pela pauta. Vamos nos pautar novamente, toda a atenção voltada para essa tentativa de estatização do nosso país, com a qual não concordamos. E contamos sempre com a sua ajuda, a sua presença aqui conosco. Muito obrigado.
João Batista, é uma honra estar aqui com vocês. Um abraço para todos aí.
Muito bem. Falamos com o procurador do Estado do Rio Grande do Sul, Dr. Rodinei Candeia, que é um, como eu disse já, um especialista na questão indígena. Não só isso, né, mas nessa questão, nessa luta contra essas ONGs estatizantes que estão tentando fazer com que o nosso país volte para aquele rumo da esquerda, rumo à Venezuela, como disse o Dr. Rodinei, ao contrário do desejo da maioria da população que quer um outro país, por isso que escolhemos Jair Bolsonaro como presidente. A nossa obrigação aqui no Notícias Agrícolas é dar repercussão e ficar atento a essas questões. E nós contamos, claro, com a sua participação, com o seu envolvimento, com o seu interesse por esse país melhor. A gente volta já já com mais informações, seja o produtor rural mais bem informado do país. Muito obrigado pela atenção e vamos em frente.